nós entendemos que esse momento que a gente está vivendo da pandemia ainda é um momento muito crítico. Até me chamou a atenção que Porto Alegre tinha lá um registro e de repente de 12 mil a gente passou para 18 mil, ou seja, por problemas técnicos de um dia para o outro apareceram 6 mil casos. Quando a gente vê a grande imprensa colocando que o número de mortos pela Covid está diminuindo, eu sinto até uma preocupação que parece que há uma campanha para que se entenda que é possível voltar à normalidade. Nós entendemos que ainda não podemos voltar à normalidade e também vai demorar muito para a gente voltar à normalidade. E dentro dessa pressão que alguns setores fazem, inclusive setores ligados às empresas ou às escolas particulares, né, há uma grande pressão com medo da falência e tal. E também alguns pais pressionam, mas são poucos os pais que pressionam porque não tem onde deixar as crianças. É o que eu vejo e a maioria dos pais dizem é que ainda não é possível liberar as crianças para irem para a escola. Nós estamos ainda num platô, digamos assim, mas é um platô muito alto. É muito risco. Hoje mesmo saiu uma pesquisa também colocando que as crianças têm um grande potencial de carga viral. E até então se dizia que não, as crianças não passarão o contágio e tal. Pode ser que elas até nem desenvolvam, mas elas podem transmitir. Acho que nenhum pai, nenhuma mãe vai querer pôr em risco a vida de seu filho. A preocupação dos pais com a educação é uma preocupação justa. Agora, o ano letivo, a gente pode estender além do ano civil, a gente pode continuar o ano que vem, se for o caso. Agora, a vida a gente não recupera, ano letivo se recupera. Então, com certeza, os pais também têm declarado que não é o momento. Nós tivemos, em várias cidades do Rio Grande do Sul, ontem, manifestações com apoio de estudantes, servidores públicos e também de vários pais, dizendo que não concordam com a volta às aulas. Agora, nesse cronograma apresentado pelo governador Eduardo Leite. As crianças voltando para a escola, vai haver mais fluxo nas ruas, o transporte escolar, os colegas, professores, funcionários também podem se contaminar. E só para dar um dado, nós tivemos já tivemos várias mortes de professores e funcionários pelo Rio Grande do Sul da Covid. Muitos deles foram contaminados nos chamados plantões, que a gente até defendia, olha, bandeira vermelha não tem que ter plantão. Faz um agendamento e aí se atende, mas não duas, três vezes por semana. E a gente sabe que várias escolas acabavam abrindo. E nós, inclusive Santa Maria, uma colega funcionária, ela contraiu o Covid, a escola queria continuar trabalhando nos plantões. Foi preciso procurar a justiça e a vigilância sanitária para fechar a escola. Então, se durante plantões são menos pessoas, são escassos, mais espaçados. Já houve contágio e já houve, inclusive, mortes. Imagine voltando às escolas. Não tem protocolo suficiente. O governo do estado coloca que tem, não sei, 270 milhões. Mas olha, quem está na escola sabe que as verbas são atrasadas. Tem escola que não tem janela que abra direito. Tem escola que não tem material para uso cotidiano, papel higiênico, álcool gel. Não adianta dizer que vai funcionar em rodízio, porque isso também vai... Nós questionamos o governo do estado. Como vai ser se a professora tiver metade da turma presencial e metade em casa naquele dia? Ela vai preparar duas vezes a aula, uma aula presencial e uma à distância. E os colegas que são grupos de risco, eles estarão em casa e eles vão atender à distância. É inviável. Na realidade, é inviável a volta às aulas.
Pois é, Solange, nesse sentido, né, como que o CEPERS também avalia? Porque, enfim, a gente tem diversas opiniões, né? Muitas pessoas também comentam que este é um ano letivo perdido, mas a gente sabe que também as escolas, né, enfim, os professores estão fazendo um esforço também, né, para justamente tentar manter as atividades de alguma forma, né, mesmo entregando materiais impressos. Alguns estudantes que têm acesso aí à internet, né, e a computador também estão conseguindo acompanhar alguma coisa à distância, né? Mas como que o CEPERS avalia este ano tem a possibilidade de justamente estar perdido, de ter que ser repetido o ano que vem? Ou vocês acham que há alguma forma de conseguir aproveitar o que foi feito?
Olha, o que a gente vê é os colegas professores fazendo um empenho muito grande para fazer as aulas remotas. Né? Tirando dinheiro do bolso, inclusive, para pagar a internet, alguns se endividaram mais ainda para comprar os notebooks e tal, mas fazendo um esforço grandioso para manter o vínculo com o maior número de alunos possível, para não desestimular, para não ocorrer uma grande evasão. Com certeza, a aula remota, ela não substitui a aula presencial, porque nenhuma tecnologia vai substituir o profissional, o professor, porque a escola é convívio. A escola é aquele momento em que tu pode tirar a tua dúvida diretamente com o professor, tem a sensibilidade do profissional, do olho no olho, sentir se a criança está precisando de uma outra forma de apoio. Então, a aula, do jeito que está acontecendo, ela não é igual à aula presencial. E isso foi até importante que as pessoas percebessem isso agora, porque tinha uma defesa aí de alguns setores do governo federal do tal de homeschooling, como se todos os pais pudessem ensinar seus filhos em casa. E aí se viu, se alguém tinha alguma dúvida, a importância da escola. Eu não acredito que seja um ano que seja totalmente perdido, mas com certeza os alunos não tiveram as mesmas condições do que se tivesse acontecendo a aula normal. Né? Agora, tu me pergunta, é um ano perdido? Olha, quando volta a escola, se ela voltar lá no final do ano, se ela voltar o ano que vem, é importante que existe uma lei de gestão e autonomia das escolas, junto com o conselho escolar, para analisar, dependendo das características de cada escola, se é preciso estender mais um bimestre, se é preciso estender mais um semestre, se só alguns alunos. Eu espero que o governo do estado respeite isso, porque até agora o governo do estado diz uma coisa e acaba fazendo outra. Né? Já está chamando, dizendo que é para fechar esse semestre, é urgente para fechar o semestre, desrespeitando a lei de gestão e autonomia, que nem tu disseste, tem crianças que não tiveram acesso à internet ainda. Nós lutamos junto ao governo do estado para que os alunos ganhassem acesso à internet, que os professores também ganhassem acesso à internet. Parece que vai começar agora, parece, né? A gente sabe que a tecnologia veio para ficar. No ensino médio chega a ser até 30% aprovado a aula à distância, mas daí é EAD, que é outra legislação, é todo um trabalho com monitoria, acompanhamento, e nós não vamos poder fugir dessa parcela que vai ser em EAD. Agora, os nossos colegas estão sendo heróicos, porque estão fazendo um letramento digital a pau e corda, à sua custa, enquanto que o governo do estado oferece formações que muitas delas eram formações de autoajuda, tipo coaching, sabe? Coaching, essas coisas. Isso não interessa, autoajuda para nós seria pagar em dia o nosso salário, né? Autoajuda seria não ter que trabalhar, os colegas estão trabalhando 60 horas. Para cada hora a aula, precisa 3 horas quase de preparação. Por quê? É o professor tem que fazer a aula da sua turma, verificar quais os recursos tecnológicos são os melhores e muitas vezes se expor numa aula gravada, né? Então, o pessoal está aprendendo na marra a fazer o que leva, às vezes, 2 anos para fazer uma formação em mídias. E mesmo assim, está fazendo esse esforço todo com salário atrasado, porque quer manter o vínculo com o aluno, não quer que o aluno não tenha vínculo nenhum, né? Mas isso só poderá ser avaliado com mais critério na volta, porque cada região é uma região, cada escola é uma escola e cada um tem a sua realidade. Né? Espero que o governo do estado leve em consideração isso.
Professora, o CEPERS foi procurado pelo governo do estado para opinar a respeito de um possível calendário de retorno às aulas presenciais?
Olha, o governador deu uma declaração infeliz quando foi questionado sobre isso. Ele disse que o CEPES não representa a educação. Realmente é um método que ele tem utilizado. A única vez que nos procurou foi para mostrar o plano de carreira que ele queria fazer. E logo na primeira vez que nós compreendemos que era tirar de nós para dar para nós, ou seja, não tinha ganho nenhum, era só retirada, né? não reuniu mais conosco. Depois entrou na justiça pela questão da greve, descontou os dias de greve. Nós recorremos judicialmente, ainda não foi julgado, porque dá o direito de uma das partes não aceitar que seja online o julgamento. O governo do estado, claro, não aceitou, né? Então, durante a pandemia, não fez o julgamento. Os colegas recuperaram os dias de greve e, mesmo assim, não receberam. Aí, o governo criou os COIs, né? Está criando os COIs. Isso está dentro dos protocolos, né? Que é os comitês de orientação e tal. Nós também não participamos, não fomos convidados para participar desse COI, e o que dá para entender é que vai ter um comitê estadual, comitês regionais, comitês municipais, e a escola também terá um comitê. Só que, ao fim e ao cabo, quem vai responder lá na escola, se alguma criança surgir com febre ou tiver um contágio, serão os diretores de escola, será a direção de escola. Quer dizer, para opinar, para a gente analisar, o CEPERS não é chamado, né? Os colegas que nós representamos não são chamados. Agora, para ficar lá na escola depois e serem responsabilizados para correr, para encaminhar para o atendimento médico, serão responsabilizados. Isso é uma tristeza. A gente sabe que o governo do estado atrasa as verbas, né? Então, nós dizemos isso, não tem como, porque vai para a escola, vai ter máscara para todo mundo. Hoje, o levantamento que fizemos é de 6 a 8 mil funcionários será preciso contratar para fazer a sanitização das escolas. Eu não sei qual é a pressa. Qual será a diferença para o governo do estado se as aulas não começarem agora ou começarem mais tarde? O que, que a gente defende? Que só voltemos às aulas quando tivermos condições, quando houver uma curva realmente descendente.